pesquisas e avanços científicos vão recuar com efeitos catastróficos com a aprovação da PEC 55. A mídia faz narrativa única para manter anestesiada a população sob os efeitos do congelamento dos gastos públicos por 20 anos proposto na emenda constitucional que vai para votação em segundo turno no Senado no próximo dia 13 de dezembro. Esses foram alguns dos apontamentos feitos pelos primeiros palestrantes no seminário PEC 55-241 de 2016, Retrocessos para a Educação e Ciência e Déficit Civilizatório. O evento para discutir os impactos da PEC 55 na educação, saúde e ciência, com abordagem multifacetada, é promovido pela APUB, o Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Minas, Montes Claros e Ouro Branco, nesta sexta-feira. A repórter Soraya Fidelis acompanhou o evento no auditório da Escola de Engenharia da UFMG, que é aberto para toda a comunidade interna e externa, e tem mais informações. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. Ao abordar sobre o papel da mídia na cobertura econômica da PEC 55, aliás, foi a palestra que abriu hoje o seminário pela manhã, PEC 55, Retrocesso para a Educação, Ciência e Tecnologia e Déficit Civilizatório, né, no auditório da Faculdade da Escola de Engenharia aqui no campus UFMG. A jornalista e professora da universidade, Ângela Carrato, exemplificou com coberturas de duas rádios de alcance nacional como essa cobertura midiática faz narrativas únicas e criminaliza movimentos contrários à proposta que congela gastos públicos por 20 anos, além de anestesiar a população sobre os efeitos da emenda que vai acontecer, que deve ser aprovada no próximo dia 13 de dezembro.
Ontem eu fiquei espantada ouvindo a rádio Band News e também a CBN. E as duas, em momentos diferentes, colocaram com muita clareza duas coisas. Um, que não tem alternativa à PEC, antes 241, agora 55, que essa PEC ela faz ajustes necessários. E mais ainda, criminalizando as manifestações de terça-feira, né? É dizendo que os estudantes estavam fazendo baderna em Brasília. Existem outras formas de, digamos, enfrentar o déficit fiscal sem jogar a conta nas costas do trabalhador? Existe. Como? Vendo de onde vem essa dívida. Vamos fazer uma auditoria cidadã da dívida. Então, a Fiesp fala em impostômetro. A minha proposta é a gente criar um sonegômetro. Quanto está sendo sonegado em termos de tributos dia a dia?
Ao falar sobre os efeitos da PEC na ciência e tecnologia, o vice-presidente da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Ideu Moreira, destacou que a pasta de ciência e tecnologia, agora também, né, que abarca a pasta de comunicação, tem menos da metade do que tinha o orçamento em 2010. Tinha 9,6 bilhões de reais há 10 anos atrás e agora para 2017 tem em torno de 4,2 bilhões de reais. O vice-presidente da SBPC destacou ainda, Vinícius, que ao contrário de países como a China e Estados Unidos, que aumentaram o orçamento nos momentos de crise, o Brasil então retira recursos que vão fazer as pesquisas e a ciência recuarem. E este recuo vai afetar toda a população brasileira e não apenas a comunidade acadêmica.
Toda a área de pesquisa médica no Brasil, com a Zika ou com outras doenças aí, você compromete a possibilidade de você descobrir remédios, tratamentos, alternativas para essas coisas que afetam diretamente a vida de milhões de brasileiros. O segundo ponto é que nós temos agora um programa chamado Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que junta as principais áreas de pesquisa no Brasil, na área de nanotecnologia, que é uma área que tem um potencial inovador muito grande, e que agora nós estamos dos 253 projetos aprovados, só 100 vão ser financiado, 101, com ainda assim um corte de 30%. Então são programas de longo alcance, que tem uma participação internacional grande. Isso é gravíssimo para a ciência básica brasileira, que é uma alavanca importante para a inovação.
Outro palestrante na manhã de hoje, Vinícius, foi o diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da FAPEMIG, Paulo Beirão, que também alertou e deu exemplos de como a aprovação da PEC 55 vai afetar tecnologias que já vinham sendo desenvolvidas pelo Brasil.
Nós temos o pró-álcool, o Brasil era o maior produtor de álcool, inventou essa história toda. Estados Unidos já está passando à frente. porque estão desenvolvendo uma tecnologia para utilizar a celulose como fonte de produção do álcool. A agricultura, nós vamos ficar para trás também. A Monsanto vai ser quem vai produzir as sementes que nós vamos plantar. A própria Embraer, se ela não se atualizar, porque daqui a pouco vai ter uma nova geração de aeronaves mais sustentáveis ecologicamente, mais baratas, mais leves e tudo, ela vai ficar para trás. Nós temos que desenvolver tecnologia aqui para sustentar a Embraer. Então nós estamos nos condenando virar realmente uma república de banana, que vão produzir banana para exportar. United Fruits.
Ministro, daqui a pouco, às 15h, no seminário PEC 55, Retrocessos para Educação, Ciência e Déficit Civilizatório, a especialista em gestão pública e saúde coletiva do IPEA, Fabiola Vieira, vai apontar os impactos da proposta de emenda constitucional na saúde. Em seguida, o debate vai ser sobre as alternativas à proposta de emenda constitucional. Os pontos a serem abordados, Vinícius, vão ser a reforma tributária e as taxas de juros. Uma das palestrantes é a economista e especialista em gestão pública da Auditoria Cidadã da Dívida, Eulália Alvarenga, e também o especialista em econometria monetária, crescimento e desenvolvimento econômico da UFMG, João Romero. E ainda, Vinícius, vale a pena ressaltar que hoje pela manhã, professores da Escola de Teatro do Centro Pedagógico fizeram uma cerca viva ali na entrada da Antônio Carlos, na tentativa de alertar a população, não fechando o trânsito, mas alertando com essa performance, uma performance que teve o nome de Cerca Viva, sobre os efeitos prejudiciais com a aprovação dessa PEC 55 e toda uma programação que inclui também nova performance teatral, vai acontecer também na semana que vem, que é a semana que antecede, né, a votação da PEC em segundo turno no Senado, prevista então para acontecer no próximo dia 3 de dezembro. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, senhora Fidelis, pelas informações.